Bom dia. Na pessoa do nosso presidente, vereador Carlos, eu saúdo todos os vereadores. Agradeço ao vereador Celso pelo convite, pela disposição da tribuna. E já me desculpo pela outra vez que estive aqui, que eu não esperei ser chamado pela... Quando anunciaram aqui, eu já vim direto. Mas me perdoe, então. Quando eu recebi o espaço, né, o convite para falar da atividade profissional do advogado, que amanhã celebra a sua data, o dia 11 de agosto. E ouvindo agora a vereadora Zuma falar sobre o tema que me traz aqui, os desafios da advocacia, eu pergunto novamente quanto tempo eu tenho. Pode ser longo o tempo. Mas, enfim, também não posso deixar de registrar a satisfação e alegria de ver aqui o nosso presidente, o vereador Carlos, retornando e retornando com a sua família, retornando com a sua esposa, retornando ao convívio da sua cidade, depois de uma longa peregrinação de muitas lutas e dificuldades. Então, o senhor também receba aí a nossa solidariedade e gratidão a Deus também por ter conseguido. E porque há um mistério nisso tudo, né? Nós falávamos disso, né? Deus decidiu que ela deveria viver. Mas nós também tivemos, aí já começo a falar das dificuldades da advocacia, nós tivemos aí nesse período de pandemia 9 advogados que morreram, e nós tivemos 29 familiares de advogados que morreram, porque uma das razões, a gente não sabe exatamente onde esse vírus, como chega, né? Sabe que é do contato humano ou pelo ar, mas a verdade, vereadora Manuel, é verdade que a advocacia não parou, vereador Marcelo, a advocacia não parou, nós somos uma atividade essencial à administração da justiça, como diz a própria Constituição, então nós não paramos, e eu como dirigente de ordem sofri muito, porque tinham muitos advogados que precisavam permanecer trabalhando e outros tantos que estavam com receio de seguir trabalhando. Mas a verdade é que os escritórios de advocacia, dentro sempre da legalidade, respeitando as normas sanitárias, nós não paramos. Nós seguimos prestando o serviço que nos foi delegado pela Constituição como essencial. Acredito que, se não todos, mas alguns sofreram como consequência o contágio. Nós tivemos vários advogados também internados. Cito aqui a doutora Carla Dutti, por exemplo, que ficou quase 30 dias entubada. Foi está sendo um tempo difícil para a advocacia, primeiro porque enfrentou a pandemia e segundo porque enfrenta as arguras e os desafios da atividade quando o judiciário ele não consegue atender a prestação judicial nesse momento, né? Novamente nesse momento, não só durante a pandemia, mas e não só por causa da pandemia, eu vou dizer para os senhores rapidamente isso. Eu até trouxe aqui um ofício que me foi respondido pelo juiz diretor do fórum de Uruguaiana num questionamento que eu fiz em abril. E ele respondeu, né, sobre a estrutura do judiciário local. Mas como ele fez uma primeira resposta e no dia seguinte ele fez uma complementar, eu pedi para imprimir aqui, não imprimiram a complementar. Então vou enviar aos senhores, se os senhores me permitem, pelo WhatsApp mesmo, ou para a comunicação da casa, para vocês terem a ideia de como está o judiciário estadual uruguaiano. Mas vamos lá. Dante Alighieri, quando escreve a Divina Comédia, né, ele escreve lá, a obra tem 3 partes, né, inferno, purgatório e paraíso. Dante Alighieri era político, né, e também era teólogo. Então, de vez em quando, eu vou lá ler alguma coisa sobre isso. Ele era teólogo e ele era político também. Então, na obra, na parte que fala do inferno, Bispo Padovan, ele diz, para descrever o inferno, que na entrada do inferno está escrito: abandonai aqui toda a vossa esperança. Porque no inferno não há esperança. Não há esperança. E a justiça, de certa forma, ela responde à esperança das pessoas. Porque esperança, palavra esperança, é esperar com confiança. Então as pessoas esperam, tem essa esperança, confiam no Estado, através da justiça, que ela vai responder. Então, e com essa ilustração eu quero dizer para os senhores que certamente muitas pessoas, e eu poderia citar aqui, inclusive clientes meus, que ao longo da sua vida perderam a esperança na justiça. Já vivem esse ambiente, não diria de inferno, mas um ambiente sem esperança, que inclusive nos move em outras áreas da nossa vida em vários momentos. Mas o judiciário, ele não consegue responder. E eu não estou falando aqui das pessoas que trabalham no judiciário, porque também são pessoas que eu conheço, na maioria, são pessoas dedicadas. Mas o judiciário, que é um poder e uma estrutura que no Estado Democrático de Direito é um dos pilares, não responde. E o que é pior, nós nos acostumamos com isso. Todos nós, quando começamos a advogar, vereador Carlos, o senhor sabe, já temos essa ideia. Não, o judiciário não vai responder a tempo. Não vai. A minha sogra, ela foi acometida de câncer em 2013, e o meu sogro tinha um processo lá em Porto Alegre, já fazia lá uns 12 anos que tramitava, já estava na fase de execução, dinheiro depositado, e ele precisava do dinheiro naquele momento para fazer uma cirurgia nela, que ia salvá-la. Eu fiz o pedido, claro que fizemos a cirurgia, buscamos outras formas. O valor demorou 4 anos para ser liberado. Ela já tinha falecido fazia 3. Isso se repete, vereador. Eu tenho um processo aqui em Uruguaiana que tem 28 autores. São todos, tramita, né, em razão da idade, o estatuto de idoso. 2 já morreram. Um, inclusive, é meu pai. Morreu em 2010, para você ter uma ideia de quanto tempo tramita. A justiça não responde. E nós nos acostumamos com isso. E o advogado, que é a ponte entre a sociedade e o judiciário, sofre muito com isso. Sofre porque a maioria de nós está por vocação na atividade. E quando te frustra, quando tu não consegue atender aquilo que tu foi vocacionado. E ao mesmo tempo depende para sobreviver. Então, esse período de pandemia e esses momentos agora, que a pandemia não terminou, o advogado sofre na saúde mental, sofre financeiramente. É um caos. Mas eu não perdi a esperança ainda. Não perdi. Eu não perdi a esperança. Eu estou aqui hoje, Bispo Padovan, como aquele mensageiro a Neemias. Neemias, né, tem uma história aí que os senhores não sabem. Ele viveu 400 anos antes de Cristo. Ele estava lá um dia numa determinada cidade, Susã, na Pérsia, e chegou um mensageiro e ele perguntou como é que está o pessoal lá em Jerusalém. Aí disseram, o mensageiro disse, olha, os muros estão derribados. Os muros que davam segurança à cidade estão destruídos. E ele se... Aquilo inquieta ele. Eu vim aqui hoje com esse propósito, inquietá-los. Não estou dizendo que os senhores não estão fazendo. E volto a dizer, como já disse aqui, vocês sempre fizeram, sempre, a casa sempre foi. E talvez seja o momento de voltar esse processo da casa, mais uma vez, ter que ir ao judiciário, bater as portas do judiciário para melhorar as estruturas em Uruguaiana. Porque muros derribados, né, lá em Jerusalém, naquela época, no ano 400 a.C., os muros serviam para proteção das invasões, mas a justiça era feita nos portões da cidade. Os anciãos se reuniam e ali julgavam as leis civis, porque o povo hebreu, naquela época, tinha mais de 600 leis. Então tinha as leis civis, leis cerimoniais, leis morais, e eles eram julgados nos portões da cidade. Quando o muro está destruído, significa que não tem justiça. Não tem justiça. E a justiça que tarda não é justiça. E hoje nós vivemos isso. Eu volto a dizer, não estou pessoalizando, nós vivemos isso. Nós vivemos isso por duas razões. Nós vivemos isso porque não há gestão na justiça, não há gestão. Não há. Eu falo especificamente da justiça estadual nesse momento. Nós estamos enfrentando a pandemia há 1 ano e meio, e até esse momento a justiça estadual não digitalizou os processos. Os advogados têm que digitalizar o processo, que é transformá-los em virtual. Né? Se os senhores não sabem, a justiça hoje existem processos virtuais eletrônicos e processos físicos. Os processos eletrônicos, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, já estão 100% eletrônicos. Então, a pandemia não impediu o andamento desses processos, porque esses possam ser movimentados da nossa casa, o servidor pode ficar na casa dele, pode ficar, o juiz pode viajar para uma outra cidade, e o processo vai seguir, ele pode despachar de lá, movimentar o processo de lá. Mas o físico é só no cartório aqui, é só dentro do prédio. É só lá, não pode tirar o processo dela. Enquanto não digitaliza o processo não anda. Então os processos físicos, que são mais de 80% dos processos, quase 3 milhões de processos no Rio Grande do Sul, eles não foram digitalizados até hoje. E porque não foram digitalizados, eles estão parados. Né? Estão parados. Ainda tivemos um ataque de hackers aí no sistema, teve que suspender tudo, voltaram, os prazos voltaram agora, na segunda-feira, os prazos dos processos físicos. Então, por isso não há gestão. É um exemplo que eu trago para os senhores, que não há gestão. Né? Eu vou enviar para vocês o ofício que o juiz local aqui, o juiz diretor do foro, nos enviou, para vocês verem que não há servidores na justiça suficientes para atender. Isso é gestão, não tem gestão. E também falta transparência para o judiciário. Infelizmente, falta transparência. O advogado, só para citar os senhores como é que é o dia a dia do advogado. O advogado tem um prazo hoje. Vamos imaginar que o prazo seja hoje. Tem que transmitir uma defesa. Se ele não transmite a defesa, o cliente dele perde o processo. Se ele não se manifesta de um prazo, a preclusão, ele perde a oportunidade. Então, ele tem que transmitir. Aí ele começa às 8 horas da manhã a tentar transmitir no eletrônico, por exemplo. Agora eu estou falando do eletrônico para os senhores, falando de transparência. E o sistema não abre. O sistema não abre, ele não consegue enviar peça. Ele liga para o tribunal, hoje o atendimento telefônico é para o call center. Liga para o call center, que é lá em Porto Alegre. O call center não atende, às vezes não está funcionando. E ele fica nessa angústia durante todo o dia. E tem um ato normativo do Tribunal de Justiça que diz o seguinte, que se o sistema ficar inoperante por 60 minutos, não precisa ser 60 minutos corridos, desde que seja 60 minutos durante o dia, o prazo é prorrogado para o dia seguinte. E o advogado fica tentando às 8, às 9, às 10, já sabe que o sistema está inoperante. Todo mundo já sabe, mas o tribunal não lança a informação que está inoperante. Então o advogado tem que seguir tentando até que o tribunal lance a informação que está inoperante. E o tribunal costuma fazer isso no final da noite, senhores. Às 10 horas, às vezes, eu recebo a informação e transmito para os colegas. E o advogado, nesse momento, já foi no psicólogo umas 3, 4 vezes. Ou já infartou. Inclusive, a imunidade baixa, né, em razão do estresse. Mas é para ver a falta de transparência. E eu só quero situar os senhores trazendo esses exemplos. Nós enfrentamos essas situações, mas, e por causa dessas situações, da pandemia, do fechamento do fórum aí por vários meses. Hoje, por exemplo, a Justiça Estadual em Uruguaiana está atendendo só com agendamento e atende só advogados. Se o Dr. Paulo procurar um advogado, por exemplo, e ele for lá e o advogado abrir o sistema lá para ver o processo dele e não conseguir acessar, geralmente a parte acha que o advogado é desidioso, que ele não quer dar informação, que ele não sabe da informação. Mas às vezes é o sistema que não abre. E a parte não está podendo ir no fórum, porque a Justiça do Rio Grande do Sul, estadual, decidiu que o judiciário local deve definir. Primeiro, ela decidiu que as partes não entram no fórum por enquanto. Só advogados, Ministério Público, defensores públicos e procuradores do Estado, enfim. Advocacia pública e privada e menos o Ministério Público. Só esses podem entrar no fórum. E mediante agendamento. Nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da OAB, que nós temos a prerrogativa de entrar no fórum a qualquer momento. Mas, em razão da pandemia, está definido por um ato, né, que o advogado só entra por agendamento. A parte não entra. Nesse exemplo que eu citei, se o doutor Paulo quiser ir lá, não vão atender ele. O guarda vai dizer, o senhor não entra. O senhor é advogado? O senhor é Ministério Público? Não. Se o senhor é, tem que agendar. Nós tivemos uma reunião sexta-feira aqui, porque o Tribunal de Justiça disse o seguinte, o agendamento pode acabar para advogados quando os juízes, os magistrados e os servidores entenderam que já pode terminar. Aí o advogado pode ir fora a hora que quiser ir. Aí fizemos uma reunião. Na reunião, fiz esse pedido, inclusive lembrei a todos que é uma reunião virtual, era que o judiciário deveria adotar as normas de segurança sanitária que os supermercados adotam, que os restaurantes adotam, né? Aquele percentual ali, que é a norma de segurança. Mas, infelizmente, o judiciário local diz que eles entendem que não há segurança sanitária ainda. Então, vão permanecer assim. E eu vou encerrar aqui. Aí nós desafogamos naquilo que é o que mais me angustia. Para quem que a gente se queixa? Para quem? Porque se os senhores errarem... Os senhores são fiscalizados aqui na casa, né? Os senhores são fiscalizados pelo povo, são fiscalizados pelos eleitores, são fiscalizados pelo tribunal, se vocês são fiscalizados. O executivo aqui é fiscalizado, mas o judiciário não é fiscalizado. Se os senhores me disserem, o CNJ fiscaliza, vou dar um exemplo para os senhores. O CNJ editou um provimento 341 dizendo que as audiências de instrução, Egídio, para ouvir uma testemunha, o Conselho Nacional de Justiça diz o seguinte, só pode ouvir no prédio do fórum, porque os juízes estavam querendo querem que as testemunhas sejam ouvidas nos escritórios, ou que a testemunha, onde ela esteja, ela acesse a internet, como se ela tivesse, todo mundo tem acesso à internet, é barata a internet, a tecnologia é acessível para todo mundo. Então, que se faça, mas não se faça lá dentro por causa da segurança sanitária lá dos servidores. Então, mas o CNJ disse que tem que fazer lá, tem que ter uma sala no prédio do fórum. Aqui, os juízes disseram, nós não vamos fazer, façam nos escritórios. Aí nós não tem segurança para o advogado tem uma sala às vezes pequena, enche de testemunha lá, é um perigo para ele, né? O de contágio, e também para a segurança jurídica do ato. Mas enfim, nós pedimos, os juízes disseram não, nós não vamos fazer no fórum. Fiz uma reclamação no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fez o provimento. O CNJ me respondeu dizendo, e isso é decisão do juiz local. Então não tem, eu queria dizer aos senhores o seguinte, que eu, infelizmente amanhã, né, eu até ia fazer um pronunciamento, costumo fazer e enviar para as rádios, algumas rádios até lançam esse pronunciamento, enaltecendo a profissão. Amanhã até farei em memória das pessoas que já nos deixaram, farei uma homenagem a elas, porque há muito pouco o que celebrar, a não ser a vida, que é muito, né? Que é muito, mas é a vida, porque a profissão está difícil, e está difícil porque o judiciário, infelizmente, ele tem a sua independência funcional, tem o seu orçamento, não é fiscalizado, a sociedade não fiscaliza, e eu não vejo, até acredito que a pandemia foi a maior mensagem que eu já vi, Bispo Padova, a maior mensagem, sim, sobre a vida, sobre o valor da vida, sobre mudança de vida, sobre uma nova oportunidade. Eu me considero um sobrevivente e vejo isso como uma obrigação de mudar algumas coisas na minha vida, de melhorar algumas coisas, os meus hábitos, os meus valores, os meus relacionamentos. Eu preciso valorizar isso, ser grato porque sobrevivi, porque eu tive amigos que não sobreviveram, colegas que não sobreviveram. Então, eu acredito que a pandemia é uma oportunidade de mudança, mas eu vou dizer para os senhores, eu não vejo o judiciário mudar. Há pouco, a OAB do Rio Grande do Sul disse que cobrou do judiciário do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça, mais efetividade nas ações, e o judiciário disse, vamos romper. Né? Na advocacia me ensina que o devedor, para não pagar, ele briga com o credor, né? É mais fácil que tem. Já vi também em famílias quando não querem se relacionar e brigam, né, para não resolver o problema. Mais ou menos assim que aconteceu conosco agora. Agora sim, nós não temos diálogo com o judiciário do Estado. Né? E eu volto a dizer, não é o local aqui. No local eu tenho as minhas considerações, são pessoas que têm trabalhado aí e têm se dedicado, mas a verdade é que o legislativo precisa, não falo do local, eu digo para os senhores, aqueles que um dia chegarem a deputado federal ou se tiverem condições de cobrarem dos deputados federais, é preciso que haja uma mudança na estrutura legislativa com relação ao judiciário. O judiciário, ele não é fiscalizado, não presta conta, não é transparente. Então, tem que haver alguma revolução legislativa, porque às vezes a conta vem para os senhores aqui, para o legislativo, dizendo assim, tem muita lei, tem muito recurso. Não tem, pessoal. Falta estrutura para o judiciário. A legislação é boa. Os recursos são necessários. O que falta é estrutura. Não é possível um cartório com 8 mil processos, como temos em Uruguaiana, com dois servidores. Como é que vai funcionar o cartório? Não é possível que o judiciário atenda agora, depois que digitalizar os processos, todos esses processos físicos vão cair dentro do cartório, dentro do gabinete. O gabinete tem três servidores. Vai seguindo funcionando. É preciso que haja uma mudança legislativa na Constituição, e eu acho que isso pode nascer assim, das comarcas, esse apelo, né, sem receio, porque o judiciário, às vezes a gente tem um certo receio de mexer no judiciário, mas eu acho que isso é absolutamente natural, a gente tentar mudar isso aí, essa realidade. Eu chego nesse final de pandemia e nesse 11 de agosto, que será amanhã, com essas... Chego assim que nem os farrapos, assim. No dia 20. Veio, né? Veio que veio, né, Zé? Porque ouvi colegas deixarem a profissão, foram muitos advogados que deixaram de advogar, vereador Marcelo. Hoje, vocês vão encontrá-los aí na... Os senhores vão encontrá-los trabalhando em lojas, o que não é demérito. Eu já trabalhei no comércio, mas é para dizer que eles deixaram a profissão. Depois de 5 anos de todo investimento, tiveram que deixar. Eu sei de advogados que estão fazendo pizza para sobreviver, eu sei de advogados que venderam a casa, venderam o carro, eu sei de advogados que fecharam os escritórios, porque não tinham como pagar aluguel, nem telefone. Então, nós sofremos, mas eu não estou que nem Dante Alighieri. Eu ainda tenho esperança. Estou que nem Neemias, assim. Eu acredito que a gente pode reconstruir isso. É, Neemias, uma pessoa só, vereador, saiu de Suzã, foi a Jerusalém, e com mais um grupo de pessoas, reconstruíram os muros de Jerusalém em 50 dias, mais ou menos. 52 dias. Olha, o pessoal está sabendo da Bíblia, gente. O pessoal está indo na escola bíblica. Está na escola bíblica, o pessoal está indo. Bom, mas começou com um. Eu não estou dizendo que tenha que começar com alguém da OAB. Pode ser com os senhores, pode ser com o executivo, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Nós temos que nos mobilizar para tentar mudar essa realidade. O judiciário, hoje saiu um novo decreto do Estado, não sei se o judiciário vai se adaptar a ele, né, com relação ao atendimento, mas é importante que quando as atividades retornarem o seu curso normal no judiciário, é importante que o legislativo esteja conosco, como sempre esteve, vereador Carlos, nos pedidos que faremos ao tribunal e à corregedoria para que venham mais servidores para o Uruguaiana. A polícia, ela pode trabalhar muito bem, mas se chegar lá no judiciário e não tiver servidores para tocar os processos, não vai adiantar, não vai ter justiça. A insegurança vai permanecer. Bom, espero que não tenha deprimido vocês com as minhas lamúrias, mas quero agradecer mais uma vez a oportunidade e a satisfação, a honra de estar aqui representando a OAB, o privilégio de estar com os senhores e as senhoras, e quero desejar a todos que vocês tenham um mandato, né, esse que o povo confiou, um sucesso, tá? Um sucesso. Eu ia usar o exemplo dos médicos, porque é mais ou menos assim que a gente está vivendo, dos advogados. Imagina, doutor Paulo, que o senhor tem que operar. Só pode operar na Santa Casa. É só lá o ambiente para fazer a cirurgia. Mas disseram para o senhor não pode entrar lá. O senhor não pode ir lá. Não tem profissão e atividade que resista, porque é assim que nós estamos vivendo com os processos físicos. Pessoal, muito obrigado. Deus nos abençoe.
Só um minuto, doutor. Pode permanecer. Coloco a palavra à disposição dos colegas vereadores. Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhores vereadores, antes de manifestar-me a respeito da vinda aqui do presidente da UAB, eu quero desejar a você, vereador Carlos Delgado, boas-vindas. E como não seria diferente, a manifestação de toda uma comunidade foi significativa. E isso nos fez ver o quanto o senhor, vou tratá-lo de senhor nesse momento, o senhor é um senhor em conceito, em prestígio, e assim ficou demonstrado nesse momento de extrema dificuldade que você e sua família, a dona Karen, passaram. Então, foi com muita alegria que recebemos a notícia ontem que o particular amigo estaria voltando, e desejo tudo de bom, boa sorte. Com relação à participação do presidente da UAB, doutor Maurício, estão sem muros, né, presidente? Mas o senhor continua com esperança, pelo menos com esperança. Não tínhamos conhecimento de que os prejuízos da pandemia teriam sido tão, tão graves assim, na questão do contexto do judiciário. E o que eu gostaria de colocar como questionamento, quais os prejuízos que causaram ao cidadão a questão pandemia, os processos, as protelações, as sentenças, né, as prescrições, os réus, por exemplo, que foram beneficiados, as vítimas que foram prejudicadas, enfim, todo esse contexto aí, o senhor poderia fazer uma avaliação, voltando a manifestar-se? Gostaríamos de saber, né, a morosidade, né, que criou todo esse quadro que é lamentável e que foi exposto pelo senhor aqui, que nós não tínhamos conhecimento que era tão grave assim a situação do nosso judiciário.
Sim. Bom, obrigado, vereador Egídio, pelo questionamento. Para citar um exemplo, né, porque a justiça ela tem as suas competências internas, né, a justiça tem área civil, tem área criminal, e aqui em Uruguaiana nós temos um juizado regional da infância e juventude, né, mas para citar a questão criminal e citar, por exemplo, o tribunal do júri, onde a sociedade é quem julga, né, os jurados são da sociedade, e o judiciário sentencia, quer dizer, é o ambiente assim onde que essa conjugação social e jurídica ela se torna mais latente, assim, mais visível, onde o advogado atua, o Ministério Público atua, todos os atores estão ali, né? Nós tivemos vários meses de interrupção, a agenda, para os senhores terem uma ideia, esse problema do judiciário não é em razão da pandemia só. Esse problema da morosidade do judiciário é antes da pandemia. Todos nós sabemos, a Justiça Estadual. E em 2019 houve um agravamento, porque houve uma greve de servidores, em razão de um plano de cargos, que inclusive hoje está sendo votado na Assembleia Legislativa, o relator é o deputado Frederico Antunes. Hoje está sendo votado um outro plano, porque aquele de 2019 houve uma greve de servidores e foi retirado de pauta, ou não foi aprovado, não lembro. Então começou em 2019... final de 2019, mas o judiciário já vinha combalido, o judiciário estadual já vinha com dificuldade. E naquela época, vereador Egídio, o juiz criminal aqui era o doutor Guilherme, não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecer, uma pessoa, um juiz muito efetivo, trabalhador. Não, é da Justiça Estadual, o doutor Guilherme Beltrame era da Federal. Bom, mas enfim, ele chegou a pedir na oportunidade para o Tribunal de Justiça uma espécie de reforço para que outros magistrados viessem ajudá-lo no tribunal do júri, porque tinha muito júri para marcar, em 2019. Houve a greve de servidores, o judiciário ele não fechou, mas os processos ficaram mais lentos ainda do que já são. Em 2020, em março de 2020, veio a pandemia. Então nós tivemos aí praticamente todo o ano de 2020 fechado, sem uma sessão do tribunal do júri. Chegou um juiz aqui na comarca, o doutor André, que assumiu a titularidade porque o doutor Guilherme foi embora. Ele pediu reforço, o tribunal não enviou, em seguida veio, ele foi embora, foi transferido. Não foi por isso, né, que teve a oportunidade de ascender na carreira. Mas veio o doutor André. E o primeiro júri que foi feito em Uruguaiana foi no final do ano e foi o caso do Rafael Sartori. Foi o primeiro. Primeiro ou segundo júri? Tem uma pauta de júri aí absurda para ser vencida, né? Porque o tribunal do júri tem que ter a sessão é naquele dia, tem que marcar com antecedência. Então, só aí eu lhe indico o prejuízo à sociedade, porque o júri é uma resposta do Estado a um crime violento. Né? Porque quem vai para o júri é o doloso contra a vida. Então, esse que seria o mais grave, ele não teve resposta praticamente no ano de 2020, e agora, né, tem tido as sessões, mas com muita dificuldade, porque com uma certa resistência, enfim, mas está lá, está atento. Então, eu lhe respondo dizendo que o prejuízo é imensurável, incalculável. Depois das questões cíveis estão aí. Eu entendo que se o réu é inocente, aguardar o julgamento durante tanto tempo assim, imagine se ele é inocente, né? Porque existem pessoas que estão sendo julgadas e ao final serão inocentadas. É um prejuízo. Agora, a família da vítima, que não tem a resposta, não sei se vocês já receberam visitas aqui de familiares, dizem, olha, não julgam lá o processo, mataram meu filho, mataram minha filha. É um prejuízo irreversível, eu vejo aí. Mas eu ainda acho que a pandemia vai passar, e esses problemas vão seguir no judiciário. Mas, volto a dizer, sigo com esperança, né? É aquilo, é lá o, a mensagem da... Estou firmado na rocha. Veio o vento, veio a chuva, eu estou ali, né? Se Jesus me ajuda até o fim, não sei até quanto tempo vou ficar na presença da OAB. Mas eu estou com as olheiras, não sei se vocês já perceberam. Minha esposa disse que eu tenho que passar um creme, não sei o quê. Eu me nego, né? Vou passar o todo de creme esse. Mas é que não é fácil. Tem advogado que precisa que o processo ande, tem advogado que tem medo de ir lá no fórum se contagiar. Então é só Jesus da causa. Eu já estou há 9 anos na OAB. Não sei ainda que, se vou passar por uma outra eleição. Não sei se vou ter saúde. Mas acho que pela saúde da minha família, acho que eu não vou mais. Mas muito obrigado.
Vereador Celso.
Bom dia, presidente. A todos que estão aqui presentes hoje, a saudação, obviamente, muito especial ao presidente Carlos Delgado. É, curiosamente, uma coincidência, hoje completo 2 meses aqui no Legislativo e justamente hoje a gente celebra esse seu retorno aí. Para mim é uma grande satisfação poder contar agora com a sua presença, ressaltando também o excelente trabalho do vereador Marcelo Lemos na condução da casa durante seu afastamento temporário, e que muito bem me recebeu na chegada aqui e vem conduzindo muito bem os trabalhos também. É inevitável um momento de emoção, né, vereador Egídio? Deu para a gente sentir a emoção do Egídio também, como é de todos aqui, porque essa sensação que o Egídio nos passou há pouco, do prestígio do vereador Delgado junto à comunidade, eu também senti com relação ao exemplo de união que se fez, né? Eu recebi mensagens, a partir, claro, de compartilhamentos via redes sociais, da situação que a família de vocês enfrentava, de pessoas de diversos pontos da cidade, de diversas religiões, querendo saber o nome da Karen para colocar nas orações, né? E isso mostra, eu acho que no momento que a gente vive de tanta rivalidade, extremismo até, político e religioso, um momento de que a gente tem que ter mais é a união mesmo, né? E que a união é que acaba resultando nessas coisas positivas como, graças a Deus, a gente celebra hoje a superação da Karen. E ontem mesmo eu dei um abraço no Delgado, falei, primeiro dia dos pais, né? Então é um turbilhão de emoções, né? E ele que em pouquíssimo tempo acaba se tornando também um grande exemplo aí de pai, de família, né? De um homem que ficou sempre ao lado da sua esposa num momento tão difícil. Parabéns, parabéns. A gente que já passou por algum momento difícil na família também com relação à saúde, fica ainda mais comovido assim com exemplos como esse. Mas, agradecendo aqui o doutor Maurício Blanco ao nosso convite, amanhã dia do advogado, né? Então a gente quis fazer esse reconhecimento a uma categoria tão importante, muitas vezes não vista assim pela opinião pública, né? A opinião pública às vezes tem um certo preconceito com relação à categoria e tal. Então a gente aqui como um espaço também que reflete a comunidade, representatividade, é importante dar voz a categoria e se colocar à disposição sempre para os anseios de uma categoria que refletem diretamente na comunidade, né? Os relatos que foram feitos aqui, vou buscar não me estender, pelo Dr. Maurício Blanco, exemplificam muito claramente do quanto para o cidadão comum, como o vereador Egídio fez o questionamento, todas essas dificuldades que se enfrenta com a amorosidade que já é histórica do judiciário, a gente se criou ouvindo falar que a justiça é lenta, e agora, durante a pandemia, ficou ainda pior. Nós celebramos aqui recentemente a chegada do batalhão de choque em Uruguaiana. Eu e o vereador Egídio acompanhamos o deputado Frederico Antunes na Polícia Civil, que faz uma reivindicação por mais reforço também no seu efetivo para atender justamente essas ocorrências que acabam aumentando com a entrada, com a chegada do batalhão de choque. E a gente tem um efeito dominó nisso também, que não deve ser relegado a segundo plano, que é, se temos mais ocorrências, mais prisões pela Brigada Militar, mais ocorrências registradas na Polícia Civil, temos que ter mais capacidade no Judiciário para atendê-las. Então, a provocação que o Dr. Maurício nos traz aqui também vai mobilizar esta casa no sentido de buscar esse reforço também junto ao Judiciário, no que estiver ao nosso alcance, creio que como coletivo, né, que somos, né, num encaminhamento às lideranças do Judiciário para que... Porque eu acho que o recurso existe, né? Eu acho que as condições financeiras, elas existem. Sim. O orçamento deve existir, e se não existir, tem que se buscar para que a sociedade não continue sofrendo com essa lentidão e essas limitações, esse cerceamento, muitas vezes, do exercício da profissão. Então, nos colocamos à disposição sempre, agora após mesmo essa tribuna, para que continuemos a levar essas reivindicações adiante. E, como amanhã é o dia do advogado, né, parabenizo o senhor como representante da categoria, as colegas vereadoras, advogadas, doutora Zuma, doutora Márcia, também o bacharel Carlos Delgado, o Adão, que é o nosso assessor parlamentar, também advogado. Se tiver mais algum advogado aqui no recinto, sinta-se abraçado também ou acompanhando nas lives em casa. Mas é isso, doutor. Muito obrigado pela sua presença. E estamos à disposição nessa luta para que a esperança se fortaleça.
Amém. Eu só quero trazer um dado aqui, que está no ofício, até me perdoa, vereador Celso, que enquanto o senhor falava, eu procurava aqui no celular essa... O judiciário respondeu sobre as varas criminais, nesse ofício que eu vou encaminhar aos senhores, e diz aqui, ó, a situação dos juízos criminais igualmente não é diferente. Unidades de grande relevância, ante a necessidade de conferir respostas à sociedade sobre os crimes que assolam a região, isso dito pelo juiz local, também possuem desfalque por licença de servidores. Atualmente, as duas varas criminais contam com apenas 3 servidores em cada cartório, estando uma das unidades na iminência de uma servidora iniciar o período de licença gestante, além de outra servidora estar em vias de aposentadoria. Então, essa situação que existe lá na delegacia, que vai refletir aqui no judiciário com relação ao batalhão de choque, como bem disseste, vereador, com certeza vai trazer mais prejuízo aí na questão das varas criminais, né? Só para dizer que a legislação, ao longo dos anos, tirou do judiciário muitas coisas. O senhor sabe, dá para fazer o divórcio hoje no cartório extrajudicial, o inventário no cartório extrajudicial, que, aliás, está funcionando. Está aberto. O cartório extrajudicial, ele é da justiça também, né? Se os senhores não sabem, é a justiça estadual, né, através de concurso público, que delega aí a pessoas para administrar os cartórios extrajudiciais. Eles estão funcionando, sem agendamento. Então, lá. Mas os cartórios estão fazendo muitas coisas que a justiça fazia, e mesmo assim, o judiciário. E realmente não falta recurso. Mas vamos celebrar a vida, né? E vamos nos alegrar aí com... Vamos manter a esperança, que hoje é dia de celebrar a vida com a sua presença aqui, vereador Carlos. Eu acho que essa é a maior mensagem desse momento. Não é nem as lamúrias da OAB, da advocacia, que existem, nem do judiciário. Mas eu agora, ouvindo aqui os vereadores, o Egídio e o vereador Celso... me corrijo. Hoje é o dia de celebrar a vida. Sua presença aqui nos mostra que existe uma segunda chance, Deus pode nos ajudar a gente vencer algumas batalhas, né? E o meu desejo é que a gente possa celebrar isso. E amanhã, inclusive, no dia 11. Tá? Muito obrigado.
Vereadora Zuma Cinello.
Ah, perdão. Perdão. Até o último dia eu vou aprender aqui que tem que ficar. A forma como tem que chegar e a forma que tem que sair, eu aprendi.
Mais uma vez, muito bom dia, e dando mais uma vez boas-vindas ao nosso presidente desta casa, vereador Carlos Delgado, né? E bastante emocionados, né? Já falamos hoje a primeira hora, e eu gostaria que ficasse registrado também, de dizer que acredito que Uruguaiana, né, vereador Celso, foi unânime, doutor Maurício, em relação ao restabelecimento da CARE. E eu sempre digo, né, doutor Maurício, tudo é por Deus. E tudo é ele que determina a hora, o momento, o local. E acredito que a Kari foi um grande milagre de Deus. Mas por que Deus não fez outros milagres? Tantas pessoas que partiram, né? Mas a Bíblia diz que são desígnios. Então, a Kari teve a oportunidade e nós só temos que agradecer. Agradecer, celebrar a vida, muito bem, bem colocado. E dizer que o senhor sempre é bem-vindo nessa casa. Quero lhe cumprimentar pela bravura, pela coragem do senhor, pelo trabalho de 8 anos com lisura que tem feito, realizado na OB Uruguaiana. E também dizer para o senhor que hoje a gente está muito inspirado, hoje a gente está na fé mesmo aqui, que coisa boa isso, né? Essas energias vinda de Deus. Neemias, ele fazia um muro com uma mão e com a outra ele segurava a espada e peleava com os adversários. E o que significa essa espada? Que nós não devemos parar nunca e continuar o que o senhor está fazendo lá na OB, que muitos fazem pela nossa cidade. E agradecer e dizer que o judiciário, que essa casa se soma, né? O efetivo do judiciário, a gente sabe que é bastante, né, peculiar nas cidades que acontece isso, mas Uruguaiana já se tornou visível essa falta, essa preocupação de nós termos mais efetivo aqui no nosso judiciário. Eu acredito que, através do nosso presidente aqui, essa casa se soma, né, em relação a ter mais, né, pessoas ali, que o presencial venha a ter, né, como já está acontecendo. Temos 73% de vacinados na nossa cidade, acredito que o Rio Grande afora aí já estão as pessoas sendo vacinadas, então está na hora de, ao menos, começar, né, ter o ponto de partida ali, de recomeçar, né, nossas atividades. E o Fórum de Uruguaiana não poderia ser indiferente, né, que se trata com a vida das pessoas, processos, como o senhor disse ali, de anos e anos, e as pessoas precisam de respostas. São vidas que param, que estão estacionadas, que estão precisando de uma resposta, e às vezes essa resposta é tão morosa, né? Então a gente se soma a essa luta do Fórum Local Uruguaiana. E parabenizar, né, a todos os advogados. Amanhã é uma data muito importante, né, e que Deus venha abençoar e fortalecer a cada um, porque não está sendo fácil e não foi fácil essa pandemia aí. Então, fica aqui os nossos agradecimentos e os parabéns a todos os advogados na data de amanhã. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulo Canubim.
Bom dia a todos. Seja bem-vindo nosso presidente Carlos Delgado, doutor Maurício Blanco, meu zagueiro, né? Quando eu pensava que jogava bola. Nós agradecemos. O que eu queria dizer é que a pandemia escrachou na nossa cara coisas que a gente sabia, mas não valorizava. O senhor, vereador Delgado, passou por uma situação que muitas pessoas passam, 30 dias dentro de um hospital, num corredor, sem resposta, sem notícia. O senhor acreditou em tudo que lhe disseram, o senhor desacreditou, o senhor acreditou de novo. Tenho certeza disso. E graças a Deus, a Karen saiu, e a mãe da Karen, que estava aqui, e que é minha vizinha, também saiu. Estiveram entubados. E assim, milhares de pessoas e milhares de famílias. Tenho certeza que todos nós, depois da pandemia, vamos ser pessoas melhores. Porque talvez o maior recado que a pandemia deixou é que o valor de cada um não está nas coisas externas. Não está na cor, não está na religião. Não está em ser bonito, ser feio, ser rico, ser pobre, andar de carro bom, morar em cobertura. A essência da gente, o que está dentro da gente, é o mais importante. A pandemia nos fez ver isso. Nós, eu e o Dr. Zácaro, convivemos diariamente dentro de um hospital. E nós convivemos com pessoas que estão sofrendo. O paciente sofre, a família sofre, todo mundo sofre. E nós também sofremos. Há algum tempo atrás, eu me encontrei com um plantonista da UTI no estacionamento do hospital, e ele me disse, estou cansado, estou muito cansado, mas ainda tenho forças para trabalhar, para lutar, para fazer plantão. O que eu não consigo conviver é com aquele paciente que eu estubei ontem à noite e que cheguei hoje para trabalhar de manhã e me disseram que ele morreu. Uhum. Então, é nos momentos de crise que a gente cresce. É nos momentos de crise que nós sentimos e vemos a essência de cada um. Tenho certeza, Dr. Carlos, que não foi em vão. Uhum. Não foi em vão. Todo esse sofrimento vai lhe fazer uma pessoa maior. Vai fazer a sua família ser maior. Vai fazer nós que convivemos com o senhor também ser pessoas melhores. Meu amigo Dr. Maurício, eu acho que o Brasil está passando por uma crise como um todo. Legislativo, judiciário, executivo, estou falando a nível nacional, todos estão em crise. E correndo ao redor do mesmo rabo. E tentando culpar a situação, passar a culpa para o outro. Na saúde, várias vezes, eu, Dr. Zácaro e outros colegas, enfrentamos na madrugada alguém com uma perna pendurada, e isso não é incomum, não é, Dr. Zácaro? E aí a gente diz assim, preciso de um fixador externo, que é uma coisa banal em ortopedia e traumatologia. E recebemos a notícia, não temos. Não temos. E aí nós temos que inventar. Nós temos que criar uma outra situação que nem sempre vai dar certo e a gente trabalha o dia inteiro e todos os dias nessa insegurança. É um antibiótico que não tem, e eu não estou falando especificamente do uruguaiano, estou falando da saúde em geral. É um antibiótico que não... Doutor, esse antibiótico nós não temos, mas nós não conseguimos avisar isso para a bactéria, ela vai continuar crescendo. Tá? Ah, não, mas use a segunda opção. A segunda opção é a segunda opção, não é a primeira. E assim por diante. É triste isso que o senhor disse. Tá? Isso é um desabafo. É um desabafo de um advogado que é o médico do fórum. Tá? O país inteiro está assim. Nós precisamos repensar esse país e aproveitar a crise da pandemia para localizar essa essência de cada um e tentar fazer o melhor para nós e para os outros. Tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Tenho certeza que esse muro que o senhor falou aí, e eu não sou um religioso, não conhecia essa história, essa mensagem, né? Esse muro vai ter que ser feito de novo. Em tudo que é lugar onde os muros caíram durante a pandemia. Mas mais do que muros, nós precisamos construir pontes. Precisamos unir as pessoas. Precisamos saber, mostrar definitivamente que o eu é muito menor do que nós. Que cada um de nós sozinhos não vale nada pela possibilidade que temos de estar todos juntos. Tenha sorte. Eu lhe conheço, sei que o senhor é uma pessoa muito séria e conheço vários e vários colegas seus que são muito sérios também. A gente primeiro tem que conhecer o problema e depois procurar o caminho para corrigir essas falhas que acontecem. Muito obrigado, Dr. Delgado, pela sua força, tá? Pela sua persistência. O senhor, como poucos, foi um grande guerreiro. E o prêmio, né, é ter a sua esposa de volta e ter a sua filha sendo criada pela mãe, que é um prejuízo imenso. Tá? Seja bem-vindo a essa casa, muito obrigado.
Obrigado. Vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente. Uma felicidade muito grande para todos nós o seu retorno. Parabéns ao vice-presidente Marcelo Lemos pela excelência que o senhor conduziu à presidência durante o licenciamento do nosso presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário e comunidade que nos acompanha nas redes sociais. Muito bom dia, presidente Maurício. Posso dizer meu presidente. Eu gostaria de falar só de uma questão, que é a profissão de advogado. Muitas pessoas não sabem que nós temos dois grandes desafios. Nós frequentamos e somos e concluímos um curso superior, nos formamos bacharel em direito, mas ainda não podemos exercer a nossa profissão. Nós temos um novo desafio depois da formatura. Nós temos que fazer e ser aprovados no exame da ordem dos advogados, né? Então, após fazermos essa prova, ela é em duas etapas, uma parte de objetivo, uma parte discursiva, sendo aprovados, então, nós recebemos o nosso número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e aí nós podemos exercer a nossa profissão de advogado, advogada. Então, a nossa profissão tem dois grandes desafios, né, presidente? A conclusão do curso superior, bacharel em Direito, e depois a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E foi uma grande felicidade quando eu me formei bacharel, mas eu chorei o dia que eu recebi a carteira da Ordem. Quando eu olhei a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, aquela carteira rosa, e eu disse para o meu pai, realizei teu sonho de ter uma filha advogada. E eu fico muito emocionada, porque foi um orgulho muito grande para mim e para minha família. Amanhã, nosso dia, 11 de agosto, um dia que a gente lembra dos desafios da profissão, né, de ser um advogado, uma advogada. Esse munus público, né, que luta pelo direito das pessoas e a gente faz esta ponte. Queria lhe dizer, presidente, que é um orgulho muito grande para mim fazer parte dos advogados, né, dessa categoria. E faz muitos anos que eu venho trabalhando, que eu já me formei e levo no peito a certeza de que eu tenho que levar a minha profissão com muita honra, né? Ser uma pessoa muito justa, muito correta. Então, antecipo a todos os colegas advogados e todas as colegas advogadas os parabéns, a minha homenagem pelo nosso dia amanhã e, na sua pessoa, cumprimento a todos os colegas. E lhe agradeço. Gratidão por ter vindo aqui e trazer um pouco do que são os desafios da profissão de advogado, advogado. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado. Obrigado. Vereador Marcelo Lemos, vice-presidente.
Obrigado, presidente Delgado. Eu prefiro citar Vossa Excelência depois, se ele me permitir. Nós teremos mais tempo. Bom dia, doutor Maurício, que é prazer e grata satisfação recebê-lo no plenário Ramon Barbati Filho. O senhor que tem meu total respeito, meu total carinho, minha total admiração, nossa relação que já repercute de outrora, e hoje como um guardião da justiça e do direito que eu é, como presidente da OAB, como advogado, e em breve torço muito para que o senhor também seja um guardião da democracia nas hostes políticas, representando a coletividade uruguaiana. Tenho certeza que o senhor também tem vocação para isso e capacidade, nem se fala.
Não deixa minha esposa ouvir isso.
Elas compreendem. A minha também não é das mais apaixonadas, a do Padovan também não é, mas elas compreendem. O Carlos Luiz II, ou Charles Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, que escreveu em 1748 do Espírito das Leis, ele tem uma tirada muito significativa ali, naquela obra-prima que nada mais é do que o retrato do Estado. Ele diz que o principal objetivo das leis não é punir os culpados, mas sim proteger os inocentes. E é dentro desse prisma que desde então eu basilo a minha atuação política, e acredito que o senhor também basile a sua atuação jurídica. E essa preocupação com o retorno do judiciário, com o dia a dia, ela não é uma preocupação, com certeza, apenas do senhor como entidade, mas também do senhor como CPF. Eu costumo usar a expressão CNPJ, CPF, que às vezes eu tenho que pensar como partido e às vezes eu tenho que pensar como vereador, como membro individual. Então, o senhor tem nossa total compreensão, nosso total carinho, tem a nossa assimilação e, dentro daquilo que estiver pelas possibilidades de esforço da Casa Legislativa, o senhor pode ter certeza, como sempre, de contar conosco. Um feliz dia do advogado. O pessoal às vezes diz: Marcelo, vem me falar alguma coisa de processo. Eu não sou advogado. Talvez tivesse feito, não é das áreas aquela que eu acabei me aproximando, apesar de gostar muito da legislação, principalmente da legislação municipal, ser um apaixonado pelas constituintes e pela Constituição, mas não tive o privilégio de estudar essa nobre arte, né? E em relação, para encerrar, em relação ao que o senhor falou da sociedade, e também para citar um livro, novamente, que o senhor tão bem citou, e eu gosto muito dessas citações, o Charles Dodgson, que é um matemático inglês, mais conhecido como Lewis Carroll, escreveu Alice no País das Maravilhas. E Alice no País das Maravilhas, ela, numa encruzilhada, ela encontra o gato risonho. Isso é muito válido para a nossa sociedade. Alice, aquela guriazinha loira, imagina a Fumagalli com 9 anos de idade. E ela encontra o gato risonho, e o gato risonho: oh, menina loira dos cachos dourados, gato, que caminho devo seguir para sair daqui? Aí o gato responde: depende muito para onde queres ir. Eu quero ir para um lugar bem longe daqui. Qualquer caminho serve para quem não sabe onde ir. E essas revisitações que a nossa sociedade tem feito com a pandemia, talvez nos direcione para um caminho mais adequado, talvez nos direcione para um caminho em que a coletividade esteja em primeiro lugar, talvez nos direcione para um caminho em que sejamos mais humanos, mais empáticos e, infelizmente ou felizmente, mais realistas. Porque durante algum período nós vivemos uma época de ilusão, uma época em que a materialidade sobrepunha as relações pessoais e a pandemia nos chocou, nos enfrentou nesse sentido. Então, com certeza, sairemos mais maduros, sairemos maiores, sairemos mais prontos para o que há de vir nos próximos anos como sociedade. E Uruguaiana não é dispar dessa situação. Com certeza, o senhor, como um dos líderes da nossa comunidade, participa e participa muito bem de todos os nossos anseios. Feliz dia do advogado e obrigado pela sua presença no plenário.
Obrigado, vereador.
Doutor vereador Zácaro.
Bom dia, senhor presidente, demais colegas, ao público que nos assiste e ao presidente da OAB, meu amigo de infância, doutor Maurício Blanco, nosso zagueiro, né? É, a família Blanco, ela tem uma tradição de nos mandar paciente, porque são zagueiros...
É... Tem um, inclusive, que se formou médico.
Exato. Senhor presidente, dizer que fica muito, não vou dizer constrangedor, falar depois que o colega Marcelo Lemos fala, porque ele tem um conhecimento extenso, que para nós que somos da saúde, nós ficamos meio restritos, né? Mas eu chamo ele de teacher. Delgado, gordo, meu colega Carlos Delgado, dizer que fostes, né, nesse período da tua ausência, muito bem substituído pelo nobre colega Marcelo Lemos, e dizer que também foste muito... as nossas rezas, que nossas preces foram muito fortes aqui dentro, porque esse problema... Né? Retransmite quando a gente fala para alguém aí fora, quando chega a queixa de problema de dinheiro, né? qualquer tipo de problema se minimiza perto de quando não temos saúde. Então, é muito bom estar aqui, a sua esposa com a sua filhinha em casa. E quantos não tiveram a chance, né? Então, a gente tem que celebrar mesmo a vida, né, Delgado? Seja bem-vindo e que essa vitória não sirva para pensar, como falou o Paulo, essa pandemia vai fazer muitos conceitos aí serem revistos, principalmente na parte humana, de nós pensarmos no próximo. E dizer ao presidente Maurício, retransmitir a todos os colegas, inclusive os nossos colegas aqui, bacharéis e advogados, os parabéns desta casa. E a gente agradece por escutar também esses problemas que vocês enfrentam no judiciário e tudo que a gente puder intervir de forma indireta, né? Porque isso é um caso bem específico da justiça. Mas, enfim, dizer que é muito bom a gente ficar sabendo desses problemas. Assim como o Paulo falou da saúde, quem não sabia, será que precisou vir a pandemia no mundo e principalmente no Brasil para saber a falta de leitos pelo SUS? Então, essa foi uma das adversidades que a pandemia mostrou para a população, quanto o serviço público é deficitário. E que, com isso tudo, torne-se público as mudanças que tenha que vir. Muito obrigado, parabéns pelo Dia dos Advogados e dar boas-vindas ao colega Carlos Delgado.
Obrigado, colegas vereadores, doutor Maurício, nosso presidente da OAB. Agradeço as tuas palavras, as palavras dos colegas. Rui Barbosa já dizia, justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E o que nós nos deparamos hoje com seus relatos é preocupante, sim, pois não atinge só os advogados e sim uma sociedade inteira. Mas eu sou muito otimista, e sempre fui, e tudo tem um lado positivo, e as coisas só não tão piores, porque a OAB sempre foi combativa, e sempre esteve ao lado dos advogados e da sociedade. Nós temos muito que comemorar, sim. Além da vida, temos que valorizar cada vez mais esses profissionais que não desistiram ou que não tiveram, foram obrigados a desistir, assim como o senhor relatou e que a gente sabe de vários casos. Infelizmente, é isso que a gente se depara e que a pandemia, no final das contas, ela só agravou o que a gente já conhecia do Poder Judiciário. A verdade é essa. Mas dentro de tudo isso, quero cumprimentar em teu nome os nossos colegas advogados, verdadeiros guerreiros, em prol do direito das pessoas. Como colocaste também, preciso também ocupar esse espaço para agradecer o presidente Lamáquia, o presidente Breyer, o senhor, as nossas queridas amigas da OAB, a Rosane, a Kátia, que só não está pior porque vocês seguram as pontas e estão sempre à disposição da nossa entidade. E neste momento tão difícil que a minha família passou, a OAB sempre esteve junto conosco, nos dando toda a força e carinho, no qual também preciso externar também publicamente. Muito obrigado. E vamos fazer um registro da sua presença aqui. Obrigado.